Paulo Braga Pires, houve um ataque recente no Togo, um ataque de militantes islamitas que dizem, os analistas dizem, os comentadores, foi para além de ser por assim uma novidade no Togo, se nós poderemos dizer que há novidade neste tipo de ataques, poderá querer dizer que os militantes islamistas estão a tentar chegar à costa, porque nesta zona outros países estão a ser também vítimas de ataques dos militantes islamistas. Há, de facto, aqui um alargamento, por assim dizer, das atividades destes grupos, uma necessidade de chegar ao mar, uma questão de o Golfo da Guiné interessa a passagem dos navios. O que achas?
Há, sem dúvida, uma tendência. É a tendência que tem-se vindo a verificar e os próprios especialistas, as Forças de Segurança e Defesa, desde janeiro, que estão atentos a este fenómeno. E, de facto, há esse interesse em chegar à costa. Isto porque a costa vai permitir novas rotas de aprovisionamento e também de trânsito, porta de saída e de entrada para estes combatentes islamistas. Muito interessante ver, e isto basta só ao mapa. Nós falamos muito da fronteira tripartida Mali, Burkina Faso e Chad. Há a possibilidade aqui agora do fenómeno jihadista nesta fronteira tripartida que eu acabei de referir, pode estar agora a alastrar para outras fronteiras tripartidas. O Togo faz fronteira com o Burkina Faso e com o Ghana. O Benin faz fronteira com o Burkina Faso e com o Chad. E também com a Nigéria. A Costa do Marfim também há uns anos sofreu uma onda de ataques terroristas, sobretudo em instâncias balneares, e também faz fronteira direta com o Burkina Faso e com o Mali. Portanto, a porosidade destas fronteiras vai ter que ser reforçada, porque um detalhe deste último episódio do ataque no Togo indica também uma tendência destes ataques, são ataques toca e foge, ou seja, os islamistas montam-se numa motorizada, atravessam a fronteira, fazem o ataque com armas, com metralhadoras, e depois, inclusivamente, têm a possibilidade, como se verificou, de recuperar os seus próprios mortos ali e lhes providenciarem um funeral islâmico. Isso é um ponto de honra. Ora bem, este detalhe deles entrarem, atacarem, morrerem e os sobreviventes terem de recuperar os corpos e de passarem a fronteira outra vez no sentido contrário, demonstra que, apesar de desde janeiro todas as entidades e todas as pessoas como nós que se preocupam com este fenómeno estarmos atentos a esta potencial deslocalização de ataques, as fronteiras continuam sem a proteção devida. Obviamente que neste caso estamos a falar do insuspeito Togo, não é? Quem é que iria imaginar que o insuspeito Togo seria alvo de um ataque destes? Bom, mas o mesmo podemos dizer de há 6 meses sobre o insuspeito Benin. E, portanto, este parece-me que é uma tendência. Potencialmente será potenciada agora, passo a expressão, será aumentada agora pela ausência dos franceses na Barkhane, pelo fim da Barkhane, pelo fim do G5 Sahel. Portanto, o próximo tem que ser um semestre de reconstrução praticamente a partir do zero, sendo que também há aqui uma outra geografia que tem que ser alargada e que tem que ser, cuidada.
Rui, o que é que tu achas? Concordas?
Sim, concordo. Eu teria alguns elementos complementares aqui. Também da cá, a ameaça terrorista contra o Togo não é uma coisa recente, é uma coisa antiga. Tanto disso que o Togo faz parte da chamada Iniciativa da Acre, que integra precisamente o Benin, o Burkina, a Costa do Marfim, o Ghana e, evidentemente, o Togo. Aqui, a Costa do Marfim, Ghana, Togo e Benin tentaram criar tipo uma fortaleza fronteiriça para impedir a penetração, devido à porosidade das fronteiras, No caso da Costa do Marfim, dos grupos jihadistas e terroristas provenientes de Mali e de Burkina Faso, o caso do Ghana e do Togo, apenas do Burkina Faso, e o Benin, esta complexidade de fronteiras, Burkina, Nigéria. Por outro lado, temos que ver o caso particular do Togo. O Porto de Lomé é um hub importantíssimo para o fornecimento do Burkina Faso. E da mesma forma que é um hub importantíssimo no fornecimento, digamos, oficial, também é do fornecimento em termos de contrabando, que é um dos meios de financiamento destes grupos terroristas. Isso é um dos pontos porque o Togo torna-se num alvo. E recordo que o governo congolês, a presidência congolesa, decidiu fazer um grande combate contra o contrabando, precisamente neste eixo que vai de Lomé até ao norte da fronteira com o Burkina Faso. Por outro lado, tem sido interpretada esta ação contra o Togo, uma ação que poderíamos dizer pontual, mas num conjunto de múltiplas ações que também têm atingido a Costa do Marfim, o Ghana e, evidentemente, o Benin, que é o facto do Togo fazer parte da MINUSMA no Mali. E seria quase uma ação de represálias, uma ação de punitiva da Jenin, de Abgali, onde está integrada a Al-Qaeda, contra o Togo, porque foi reivindicado precisamente pelo Jenin este ataque no Togo. Há também outro aspecto importante a ter em conta, que é a zona norte do Mali, é uma das zonas em que há uma ausência total do Estado, em que as populações são quase consideradas abandonadas e maioritariamente são muçulmanas. Segundo os relatos, os testemunhos e as investigações que depois decorreram deste ataque, constataram que a população viu os terroristas a passarem. Eles passaram em privada, da mesma forma que depois recuaram, tal como o precisou, é um tipo de operações que toca e foge. Só que se havia um misto de populações, entre os quais de indivíduos, entre os quais alguns pareciam ser mesmo togoleses, outros com uma pele mais branca, tal como disseram os testemunhos, que isto é característico de mim, onde está integrada a Al-Qaeda, que já tinha precisado. O que se vê uma cumplicidade das populações, mas também um dos maiores receios do governo togolês, que é uma radicalização destas populações pelo sentimento de abandono do Estado, porque o Estado militarizou de uma forma, digamos, quase naif, a zona norte, com 600 militares na fronteira, e estou a especificar a fronteira com o Burkina Faso, a fronteira norte, tem 126 quilómetros, reforçou com 600 homens, o que não é de forma nenhuma eficaz. Por outro lado, há um grande problema que é na cooperação entre o Togo e o Burkina Faso e mesmo com os países da iniciativa da Acre. Ou seja, raramente partilham informações, raramente partilham até dados em termos militares, em termos sociais. Ou seja, o Burkina Faso nunca partilhou com o Togo as movimentações dos grupos armados terroristas no território quando se aproximavam da fronteira togolesa. Isso houve até uma grande crítica oficial da parte do Togo contra o Burkina Faso, precisamente por esta falta de partilha de informações que expôs, obviamente, o Togo mais a uma operação deste género que, eventualmente, não será a única. No entanto, a geografia do Togo, pelo facto de ser um país muito estreito, cria um terreno mais favorável para se criar uma teia de segurança no interior do próprio Togo. E os militares togoleses falam precisamente neste aspecto. Por outro lado, o Togo espera com a retirada da Berkane, também a retirada da Takuba do Mali, que uma das apostas em termos de segurança, tal como tinha definido o presidente francês Emmanuel Macron, que é haver uma remodelação do dispositivo, que o Togo seja abrangido também para esta remodelação do dispositivo e reforçar a sua defesa fronteiriça, precisamente a norte com Burkina Faso, que é a partir daí onde há maior penetração dos grupos armados terroristas.
O que é que isto poderá querer dizer para o futuro? Porque se diz que desde que perdeu o terreno no Médio Oriente, estes grupos, o Estado Islâmico, tem estado a tentar criar espaço em África. Aliás, nós vimos com, por exemplo, Cabo Delgado, é uma dessas áreas. Há, de facto, alguma força, algum país que pode contrariar este possível alastramento das atividades para países que até agora tinham estado, de alguma forma, imunes?
Eu volto a insistir que estamos todos a aguardar pelo final deste mês, para ver os resultados da Cimeira Ordinária da NATO, que está marcada para dia 28 e 29 deste mês em Madrid. E insisto na ideia de que, até para o cerco que se está a fazer aos russos e aos interesses russos e atividades russas, de que haja um alargamento da zona estratégica e operacional da NATO até à linha do Equador. Portanto, eu não coloco isto, até porque o Golfo da Guiné, a pirataria no Golfo da Guiné é muito superior à pirataria que já não se fala no Mar Vermelho nas costas da Somália. A única diferença entre a percepção pública sobre a importância desta pirataria é que Hollywood ainda não decidiu fazer um filme sobre a pirataria no Golfo da Guiné e fez um sobre pirataria nas costas da Somália, portanto. Mas isto é um problema premente e crescente para a Europa. Os graus de pirataria neste Golfo e a quantidade de matérias, de comércio, cargueiros que passa neste mar, é uma questão securitária para a Europa e para a África também, a todos os níveis, começando pela segurança alimentar. Portanto, eu vejo, como disse há pouco na primeira resposta, vejo em primeiro lugar que este semestre terá que ser um semestre de reorganização total a partir da saída dos franceses do Mali, ou transferência do Mali para o Níger, mas uma redução considerável no contingente militar que aí têm, do fim do G5 Sahel ou da mera saída do Mali do G5 Sahel, é possível que a partir do início do próximo semestre haja aqui uma nova arquitetura de segurança, tendo na liderança dessa nova arquitetura a própria NATO com um alargamento da sua área operacional até à linha do Equador.
A NATO neste momento está muito mais preocupada com as questões da Ucrânia e da Rússia, e os Estados Unidos recentemente decidiram enviar soldados para a Somália. Poderá haver aqui, não necessariamente a NATO, mas, por exemplo, os Estados Unidos terem um papel mais destacado em África?
Podem ter, mas não com forças no terreno. Os Estados Unidos ainda têm o trauma de Mogadíscio, como a gente costuma definir, de 1993, mas eu acredito que a NATO possa vir a ter um papel, sim, importante na manutenção da segurança no tráfego marítimo no Golfo da Guiné. Mas agora, quando falamos dos países costeiros, do Interland, aqui estamos a entrar num problema completamente diferente e terá que ter uma abordagem holística e não puramente militar. A solução nunca é puramente militar, digamos, a ação militar é um contributo e depois tem que haver uma grande ação da presença dos Estados em territórios que os próprios Estados abandonaram e dessas populações, porque senão vamos entrar sempre numa espiral onde se resolve o problema à direita, o problema ressurge à esquerda. E nunca será, aqui voltando também à NATO, à França, mesmo à moribunda G5 Sahel, ao desmantelamento da Barkhane, da Takuba, os africanos não podem contar sempre, nem querem contar hoje, tanto que há um movimento de oposição a isso, que a solução dos problemas deles de segurança vem de tropas ocidentais. E a presença dessas mesmas tropas ocidentais é que fez ressurgir um sentimento anti-ocidental na maior parte dos países. Portanto, é um problema africano que os africanos têm que resolver e por vezes com parâmetros e, digamos, quebrando alguns paradigmas que até agora têm sido impostos, seja pela ONU, seja pela França, Inglaterra, Estados Unidos e por aí fora. Ou seja, há países que passaram a abrir um diálogo com estes grupos armados, em que deixam de ser grupos terroristas e passam a ser grupos compostos por mujahides, combatentes, que já entra na interpretação local. Há sempre esta interpretação ocidental e a interpretação africana deste tipo de problemas de segurança. E aqui a solução passa precisamente por os africanos se ocuparem dos seus próprios problemas de segurança. Certamente que vão precisar de um grande apoio do Ocidente, dos Estados Unidos e também à retaguarda, diria eu, da NATO, que não é, de forma alguma, digamos, a solução. Tudo isto passa por uma cooperação que, neste momento, é quase impossível entre estes Estados, porque há a questão da soberania, a questão dos nacionalismos e dos populismos, que bloqueia muito uma cooperação efetiva em termos das informações, em termos militares e até mesmo sociais, quando, na porosidade das fronteiras, há quase um livre trânsito de uma população de um país segundo para um país terceiro. Portanto, vemos precisamente na fronteira em que aconteceu este ataque no Togo, é uma fronteira onde se situam livremente as populações burkinabés e as populações togolesas de um país para o outro. A solução aqui passa precisamente por a revisão dos paradigmas, literalmente, e um reforço de uma cooperação de facto e efetiva, que não tem acontecido. Seja com os exércitos de Israel, que neste momento está moribunda, se não já mesmo morta, seja mesmo até com a iniciativa da ACRA, que a iniciativa da ACRA foi criada em 2017 e neste momento ainda não funciona efetivamente. Mas as soluções vão ser encontradas no terreno e muitas vezes até, digamos, nas negociações ou nos contactos com este tipo de organizações. O GNIM na África, o Estado Islâmico em África, não é uma cópia conforme do que se passa no Médio Oriente. O que eu estou a referir não é só uma opinião pessoal, mas é um debate que está em curso neste momento na maior parte dos países atingidos por este fenómeno.
Oi, Norman e Raul Braga, como sempre, muito obrigada e como sempre, estamos juntos.